see politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Vanessa Martina, eu estava querendo muito te ouvir. Nós temos dois temas aqui para tratar com a Vanessa, que são muito importantes. A eleição do Chile e um plebiscito no Equador. Oi, Vanessa, que bom que você veio.
Oi, Mauro, bom dia. Prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Tão cedo.
Pois é. Eu falei, Vanessa, vamos fazer segunda às 8? Ela falou, que 8 da noite? Tá aí, marcamos um pouquinho mais tarde hoje, mas é cedo para a Vanessa. Como é que é aquela música do Chico Buarque? Eu sou funcionário e você é bailarina. Né? Eu acordo às 4 da manhã, você acorda às 9h30, 10, mas em compensação você vai até 1, 2 da manhã, quem sabe.
Ontem eu fiquei até tarde, né, para acompanhar o Chile, porque geralmente essas aberturas de urna e tal demoram. Sim. E tal. É. Então aí acordar cedo pega.
Nós vamos falar do Chile. Mas antes de falar do Chile, Vanessa, temos um grande interesse em falar do Chile, eu queria falar do Equador. Vocês estão vendo ali, a Vanessa é diretora de redação do DSG, Diálogos do Sul Global, que é uma das principais iniciativas jornalísticas do Sul Global, com destaque para a América Latina. Né? Você quer entender de América Latina? Diários do Sul Global, com Vanessa e sua turma. E vocês publicaram este quadro sobre plebiscito no Equador. Conta o que aconteceu.
Então, Mauro, isso aqui é uma excelente notícia para nós, para a América Latina inteira. Acontece o seguinte, o governo do Daniel Noboa, ele está caminhando a passos larguíssimos para um governo autoritário, né? O regime autoritário, autocrata. E aí, ele está fazendo de tudo para cercear a Suprema Corte, para conseguir passar medidas impopulares. Se a gente se lembrar, recentemente foi bastante divulgado a paralisação geral no Equador. Eles chamam de paro nacional, a gente talvez pudesse dizer greve geral, embora não seja exatamente, né? Que eles bloqueiam todas as ruas, as principais as principais estradas do país. Fazem esse protesto por semanas. O que, que eles estavam reivindicando? Né? O governo Daniel Noboa simplesmente aumentou um dólar na conta, no preço da gasolina. Um dólar, gente, equivale aqui no Brasil a R$5, mais ou menos. Então, imagina que de uma hora para outra ele tira o subsídio do combustível. E a população equatoriana, assim como, por exemplo, a venezuelana, não aceita muito bem aumento no preço da gasolina, ainda mais nesse tanto, né? Porque é um país produtor de petróleo. Então, há uma sensação geral de que o petróleo tem que ser, a gasolina, o diesel tem que ser mais barato. Isso encarece toda a cadeia, né? Encarece os alimentos, isso aumenta a inflação, gera todo um problema estrutural na economia. Pois bem, ele estava no meio desse imbróglio, desse problema com os povos, principalmente indígenas, eram três setores principais da mobilização: indígenas, estudantes e sindicatos. E aí ele propõe um referendo. Aí ele propõe um referendo com quatro pontos principais. O primeiro, instalação de bases militares, aí ele fala de países estrangeiros, leia-se Estados Unidos. Já foram retiradas bases que o Equador tinha em Manta, mas agora queriam implantar em Galápagos, ou seja, assim, é uma bizarrice completa. Segundo, justamente por conta da força que tem no Equador os movimentos populares, os sindicatos e os estudantes, ele também propôs o fim do subsídio estatal, seria o fundo partidário aqui no Brasil, né? Para partidos políticos e o fim de qualquer apoio estatal também a esses movimentos. O terceiro é uma redução do número de congressistas, para aí ele conseguir ter uma maioria na Câmara, tentar ter uma composição mais favorável. E o quarto tema é mais polêmico ainda, que é a convocação de uma Assembleia Constituinte. Por quê? Porque tem muitas medidas que ele quer implantar de endurecimento, à la Nayib Bukele, né, que é o presidente do Equador. Então, tem medidas que ele quer implantar no Equador, mas a Constituição não permite. É uma Constituição progressista, é uma Constituição de esquerda muito avançada, uma das mais avançadas do mundo, a Constituição do Equador. É ela, é a Constituição do Equador, por exemplo, que traz na sua carta o direito da natureza. Claro que, né, tivemos problemas aí com o próprio governo do Rafael Correa, mas é muito avançado, né? Quem estuda o constitucionalismo latino-americano estuda necessariamente a Constituição do Equador. Pois bem, ele queria revogar e fazer uma nova convocatória, ou seja, seria uma Constituição quase pinochetista, né? Uma Constituição de extrema-direita. E aí ele tomou um revés, praticamente ali tem algumas nuances, mas o revés foi 60-40. Então,
Estou vendo aqui, impressionante o tamanho da derrota dele, né? Isso, você pega lá no item, no primeiro, que é sobre bases militares, 60-39. No 2, fundos para organizações políticas, 57-42. No 3, 53-46, 61-38. Então, basicamente isso, né? 60% do país contra ele, né?
Exatamente. E, claro, que quando você tem uma consulta desse tipo, é também quase como um referendo, né, para avaliar se o governo está indo bem ou se o governo está indo mal. E a gente tem a resposta agora: o governo está indo muito mal. Então, o tempo dessa consulta, eu não vou te dizer que poderia ser que em outro momento, porque realmente a população equatoriana não está afim, né, de mudar a Constituição. E tem um histórico muito negativo das bases militares dos Estados Unidos. Mas assim, o time, o tempo da consulta foi horrível para ele. E agora ele vai ter que governar sabendo que ele não tem o aval da população. Porque é isso, né? Se ele tivesse ganhado pelo menos um dos itens, ele poderia governar dizendo isso: não, eu estou com o apoio da população, a população apoia o meu programa eleitoral, o meu programa de governo. Não é o caso aqui. Então, o caso aqui é a população não está apoiando, né? E aí também é interessante, Mauro, que nesses Fala Povo, né, que eu estava acompanhando aqui a transmissão ao vivo, as pessoas diziam: cara, o país está com tanto problema. Lembremos, o Equador é o país hoje com a maior violência nas Américas. A gente tem um aumento exponencial, assim, gigantesco, de sequestro, extorsão. Então, é um problema gravíssimo que está acontecendo no Equador. E aí, diante desse cenário, diante da crise econômica, diante do questionamento até, né? Porque ele foi eleito numa eleição questionada. Ele vai propor esse... Então, as pessoas falavam: ah, não é o momento, a gente está com tanto problema, por que querer instalar base militar agora, sabe? Então, o discurso dele caiu muito mal. E também tem várias denúncias daí ligando ele a supostos casos de corrupção, o que também pegou muito mal para ele, justamente nesse mesmo tempo em que ele propôs essa consulta, né? E aí também vale destacar, Mauro, que a Constituição do Equador, a Constituição Cidadã, chama Constituição Cidadã do Equador, ela também ela prevê essas consultas, prever essas consultas à população, né? Então é interessante que, para fazer uma medida como revogar a Constituição, chamar uma nova, a população tem que aprovar. Isso é interessante, né? Porque é uma camada extra de democracia para evitar que um governo, que às vezes possa ter aí maioria no Congresso ou no Senado, possa mudar a Constituição a seu bel prazer. Agora, sim, ele está enrolado.
Entrou pelo cano. Eu estou vendo aqui o El Universo, que é um jornal da direita, né? Liberal lá, equatoriano, com a capa inteira cacetada no Noboa, reconhecendo a derrota, etc. E vi aqui que, tanto em Manta quanto em Salinas, duas regiões onde ele queria instalar a base militar, ele perdeu na base de 2/3, 1/3, né?
É isso aí. É
impressionante.
É isso aí, porque justamente quem viveu sabe, né, aquela história. Quem viveu o momento lá das bases militares dos Estados Unidos sabe. Eu não sei detalhes dessas bases no Equador, mas eu sei, por exemplo, em Guantánamo, que é aquela base gigantesca dos Estados Unidos em Cuba, eles roubaram uma parte do território cubano. As violações são tremendas, né? Então, assim, tem casos de violação de mulheres, estupros. É horrível. Então, é isso. A população finalmente pode dizer: não queremos mais esse cenário no país. É um cenário de violação da soberania, né? É bastante complicado.
Ô, Vanessa, para encerrar o capítulo Equador e entrar no Chile, hoje quem é a principal força de oposição ao Noboa? A Luísa Gonzalez, que perdeu a eleição para ele, inclusive acusando fraude, ela é a principal liderança da oposição a ele ou não?
Ela tenta se manter, né, no cenário nacional como uma liderança opositora. Mas, na verdade, por mais que possa doer a muitos, a principal figura opositora é o Rafael Correa. Do exílio, ele é que está comandando a resistência nesse sentido. E a outra força, que aí é também bastante interessante de a gente se debruçar, é o movimento indígena, a CONAIE, que foi quem convocou esses protestos, convocou essas paralisações e que gerou bastante ruído, né, no Equador e no exterior. Então, digamos que tem os movimentos populares, sindicatos, mas principalmente o movimento indígena, e do outro lado está Rafael Correa. Agora, como é que está essa oposição política, de partido político? Muito difícil, porque o partido foi sequestrado, né? Então o Revolução Cidadã foi sequestrado. Aí eles fizeram um novo partido, esse novo partido está enfrentando muitos problemas. Então, e outra, e a liderança está no. E a liderança está no exílio, né? Rafael Correa do exílio. Mas ele está tentando dar essa legitimidade para a Luísa. Mas de fato, ela ainda precisa ter mais projeção. E fica difícil, né, Mauro? Porque o Equador, a mídia de direita é muito grande, muito forte. Então é difícil você se colocar como uma figura da oposição se você não tem esse respaldo da mídia, né? Então a
Sim,
mídia nunca te liga para perguntar a sua opinião, você acaba ficando mesmo um pouco no esquecimento. Tanto a Luísa quanto o anterior, acho que era Daniel. Não. Esqueci agora o nome do outro rapaz que foi anterior. Aí eles vão, começam a fazer perseguição judicial e tal, e vai minando essas lideranças. Então é um cenário difícil, né, ainda.
ok. Vamos falar de Chile? Então, nós
Bora
tivemos
falar do
neste
Chile.
domingo eleição no Chile, e aí vão para o segundo turno. Esse que está à direita é o candidato da extrema-direita, o Antônio Kast, que já tinha ido para o segundo turno com o Boric na eleição passada, e do lado esquerdo a Jeannette Jara, ou Jara, não sei se você me diz aí como maneira correta de pronunciar, ela que é a candidata do Partido Comunista, ela com 26,8, ele com 24% dos votos. Dá um cenário aí dessa eleição, perspectivas para o segundo turno, conta para nós tudo sobre o Chile.
Gente, essa eleição foi um babado terrível. Então vamos jogar para cima. Uau, no Chile, uma comunista, primeira vez, uma comunista ganha as eleições com o nome, né? Partido Comunista do Chile. Muito bem. Só que aí já começam os problemas. Por quê? Porque ela ganhou. Ai, meu Deus, eu perdi aqui a porcentagem. Mas ela ganha com uma diferença. Você tem aí, querido?
Tenho, vou pôr na tela aqui já.
A diferença é muito pequena, né?
Muito pequena.
Então, se esperava que ela fosse ganhar ali em torno de uns 37%, ou seja, que ela ia ter um colchão grande nesse primeiro turno. E no segundo turno, a gente tinha quatro candidatos. E aí, gente, é interessante, porque não é que tinha quatro candidatos de direita. A gente tinha quatro candidatos de extrema-direita defendendo o Pinochet. Quatro. Então, assim, ela precisava ter uma grande votação para chegar no segundo turno com, né, essa. O um movimento. Aí, ó, obrigada. Ó. Então, a gente tem ela, chegou com 26, e o Castro chegou com 23. Então, assim, a diferença é muito pequena. E a gente pode considerar que o Kaiser, porque o Kaiser ainda... Gente, é tão bizarra a eleição no Chile, porque o Juanes Kaiser, ele consegue ser mais à direita do que Antônio Kast. Então, ele nem se compara a um Milei da vida. O Kast é o Milei, entende? Que é uma situação em que o cara está à direita do Milei. E a Evelyn Matthei também de direita e também defensora do Pinochet. Então, somando os dois, aí vai dar o quê? 24%, 25%. O Kaiser e a Evelyn. Somando com o Kast, já dá 50%, já ganhou a eleição, acabou. Só que temos a surpresa do Franco Paris. Embora ele também...
Opa! Congelou a Vanessa. Oi, Vanessa. Deu uma congelada. Ela estava exatamente começando a falar da surpresa do Franco Parisi de direita. Não sei que surpresa é esta. Assim que ela voltar, quero saber da surpresa. De qualquer maneira, a gente tem a Janete do Partido Comunista. Ela sai, então, com praticamente 27%. Mais esse Franco Parisi com 20,47%. Eu não sei porquê, mas a Vanessa ia falar do Franco Parisi. Eu não conheço esse Franco Parisi, aparentemente dizendo de uma eventual composição entre eles. E de outro lado, você tem o Kast com 24%, praticamente. Você tem o Kaiser, olha o nome do cara, com 14%. E você tem essa Evelyn com 12%, praticamente. 8, 9, 10, com 50. Então, a rigor, aparentemente, 50-47. O bicho vai pegar no segundo turno lá na eleição chilena. O segundo turno no Chile, eu só não estou enganado, são 3 semanas. Deixa eu me ver.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Ver aqui. Segundo turno Chile. Segundo turno Chile será 14 de dezembro. É um pouquinho, um mês. Um pouquinho menos de um mês. Então, esse é um cenário bastante complexo e difícil, né? E difícil para a candidata do Partido Comunista. E me parece, isso que eu quero saber com a Vanessa, a informação inicial é de que a lógica lá do Partido Comunista chileno não é muito diferente da lógica petista aqui no Brasil, que é uma lógica, estou tentando ajeitar aqui, tá? Desculpa, que é uma lógica de conciliação e giro à direita. Tá? Há uma conversa, quero ver com a Vanessa se isso é confirmado ou não, de que a Janete Jara pode sair do Partido Comunista para, na lógica, lá nessa lógica petista e do PC chileno, ampliar para a direita e com isso favorecer a chance de vitória dela. É curioso, né? Porque aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Aqui no Brasil o Lula faz um giro à esquerda para vencer a eleição e depois faz um giro à direita no momento de governar, né? Será que lá no Chile ela vai fazer um giro à direita para vencer a eleição e depois um giro à esquerda se vencer? Se é que vencerá. Deixa eu ver onde está a Vanessa aqui. Deu um pepino com a nossa Vanessa. Ah, que pena. Que pena. Gostaria muito de ouvi-la mais detalhadamente sobre a eleição no Chile. Estou tentando aqui, não tenho notícia da Vanessa. Deixa eu ver se ela... Não, não está conseguindo entrar. Então, eu li a nova dizendo que o Parisi, o Franco Parisi, seria um Pablo Marçal chileno, um outsider. Será? Vamos ver como é que vai ser esse cenário lá. Eu não tenho o conhecimento em detalhes sobre esse processo do Chile. Bom, paciência, perdemos o contato com a Vanessa. Ela não é da família do Vitor Jara, tá? Não é, não é um sobrenome, é o mesmo sobrenome, mas não é da mesma família que o Vitor Jara, não. Nós vamos de Pitillo, então. Se a Vanessa conseguir voltar, a gente abre um parênteses na conversa com o Pitillo para falar sobre, né, para ter uma palavrinha a mais sobre o segundo turno lá no Chile, tá bom? Vamos ver. Vanessa, que pena. Que pena, é, urra, está aqui com a gente nosso camarada João Cláudio Pitillo. Nas ondas, nós, ó, estamos com ele com o seguinte tema, primeira conversa, na verdade era para ser inclusive sobre Coreia e acabou não sendo, foi sobre Rio, né? Ele que conhece muito a realidade do Rio de Janeiro, um velho, brizolista velho de guerra. Depois fizeram uma segunda conversa sobre a viagem para a Coreia essa semana. Coreia será nosso tema, Coreia Popular, com o Lucas Rubio também. Nós falamos sobre Rússia e hoje é China. Vamos falar sobre a China. É isso aí. Pitillo, chega mais, homem. Chega mais enquanto ele não entra, nem a Vanessa volta. Deixa eu colocar no ar aqui um vídeo. Onde está aqui? Não, chegou, a Vanessa voltou. A Vanessa voltou. Ah, Vanessa. Voltou. Oi, Vanessa. Eu aqui, né, girando os pratinhos aqui, esperando. Que bom que você voltou. Será? Oi, Vanessa. Não. Voltou. Você estava começando a nos falar desse Parisi quando foi brutalmente interrompida. Fala.
Pela Enel, quero dizer.
Eu fiz uma conta aqui, imaginei que você estivesse falando da possibilidade desse Parisi compor com ela. A gente está, se somar ela, a Janete, com o Parisi da 47 e os candidatos da extrema-direita da 50. Fala, explica esse Parisi aí.
Exatamente. O Parisi, ele é uma figura, gente, inacreditável. Essa eleição, ela é muito peculiar, porque ele fez campanha dos Estados Unidos. É uma figura que sequer estava no Chile, sequer pisou no Chile para fazer campanha. E já é a segunda vez que ele faz isso. Ele estava em quinto lugar, né, nas pesquisas de opinião, que também nunca devem ser consideradas, porque sempre erra. E aí ele chega, então, em terceiro. Qual que é a questão? Ele é de direita, né? Então, assim, ele apesar de ter algumas... Dá para fazer ligações aí com o passado, com o Pinochet, mas é o mais distante, né? E ele se distanciou de todos esses temas polêmicos. Ele foi atrás de discutir questão da segurança. Gente, isso é muito importante para a gente, até para nós brasileiros, em 2026, o tema da segurança. Na América Latina inteira, de norte a sul, só se fala de segurança. Por que segurança? Porque a economia está indo bem. Então, o Boric, ele tem uma economia que não é a melhor do hemisfério, mas também não é a pior, entende? Então, o país está crescendo, a inflação está controlada, o desemprego ainda é alto, mas está em queda. E mesmo assim, a gente tem um revés. O Boric tem apenas 40% mais ou menos de aprovação. E o Parisi, então, jogou, né, nisso, principalmente na questão da economia, mas também falou, perdão, da segurança, mas também falou bastante de economia. E ele ficou como terceira via, porque ele falava, nem Pinochet, nem Allende. A gente precisa falar dos jovens, com os jovens. E aí tem um fator muito interessante dessa eleição também, porque a eleição no Chile sempre foi é facultativa, e agora, pela primeira vez, foi uma eleição obrigatória e com uma multa considerável. É, então, a gente teve pessoas que pela primeira vez foram votar, pessoas que não votavam, né? Isso foi também um fator para que as pesquisas não conseguissem captar exatamente ali o sentimento da população. E há muitos indícios de que esse voto jovem, esse voto de pessoas que não votavam antes, tenha ido para esse Parisi. Mas agora a gente tem essa questão. A Jeanette Jara, no discurso dela, ela jogou para o centro. E todo mundo no Chile está falando isso, que precisa conquistar o centro, tem que trazer o centro. Parisi disse isso, que é preciso olhar para o centro e etc, etc, né? Nenhum extremo nem outro. O Cast ontem... Não, enfim. E aí o Parisi ainda não deu sinais de para que lado ele vai jogar ou se ele vai manter neutralidade. Me parece mais razoável que ele mantenha neutralidade. Mas... No ano, na eleição do Boric, em 21, ele apoiou o Boric no segundo turno. Então, fica ali, né? A gente não sabe bem para onde ele vai. Mas agora a gente está falando de uma comunista estrito senso, né? Uma pessoa que tem o seu
partido. A gente não estava numa conversa de que ela vai sair do Partido Comunista?
Ah, isso eu não estou sabendo. Não sei. Não. Não sei te dizer. Tá. Não sei te dizer.
Para fazer esse giro ao centro, né?
Porque
ela estava no giro direita, né?
Então, aí que tá. Ela tá, no final da campanha, já jogando mais para o centro, mais, né, reduzindo ali o que seria de radical, entre aspas, uma proposta de esquerda. E aí a gente cai sempre na mesma coisa, né, da esquerda, sempre a mesma coisa. O povo quer radicalidade, o povo quer enfrentamento. Aí a esquerda vai, fica ouvindo a mídia tradicional, a grande mídia, e joga para o centro e perde a eleição. Aí, outro sinal interessante, né? Ela fez um discurso conciliador, um discurso sinalizando para o centro, temos que ouvir todos os chilenos e blá, 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 vou governar com todo mundo, essa historinha. E o Cast foi duro de ouvir, confesso. Enfadonho, horrível, mas o Cast fez um discurso triunfalista. Ele disse que ganhou o primeiro turno. Então, isso faz muita diferença também, como você chega, né, no segundo turno. Então, ele chegou assim, ó, do tipo, triunfante, fazendo um discurso muito contundente. E aí, o Cast tem uma plataforma, gente, que é horrível. Porque o Chile, lembremos, o Boric, ele chegou ao poder vindo daqueles movimentos do estalido social, que foram aquelas gigantescas mobilizações com as bandeiras maputes, e que queimaram, né, derrubaram estátua, não sei o quê. Aquilo foi incrível, gigantesco. O Boric chega e destrói o movimento, né? A gente tinha um processo constituinte, que era para ser uma constituição, para revogar a constituição do Pinochet. No caso, uma votação muito difícil. O Boric, na primeira vez, não consegue passar uma constituinte bem progressista, que era aquela. E depois termina numa conformação aprovando uma reiteração da constituinte pinochetista. Um horror total, completo, que aconteceu com o governo do Boric. Só que aí vem o Cast, e eu estou falando isso por quê? Porque a gente discutiu muito uma economia no Chile, que vem da herança dos Chicago Boys, que destruiu a aposentadoria do Chile é privada, a gente tem aposentados basicamente morrendo de fome, os aposentados são miseráveis no Chile, porque o custo de vida chileno é gigantesco. E aí o Cast vem propor o quê? Uma economia lá, Chicago Boys, com redução dos impostos, ao papinho, né? E assim... Ele quer reduzir ainda mais no Estado chileno, que já é nanico, cara. Já é um Estado absolutamente prejudicado por essas por esses economistas, né, de extrema-direita. Aí ele vem com o papinho também, que cai muito no colo da classe média, que é a redução de imposto. Ah, eu vou reduzir o imposto de valor agregado. Eles não têm... Aqui no Brasil, a gente paga ICMS, paga um monte de impostos. Lá, eles pagam um, que é o imposto, de, é, imposto sobre o IVA, valor, né, agregado. O IVA, é. Então, ele vai reduzir o IVA, sabe? Assim, esse papo. E aí, um ajuste fiscal de aproximadamente 21 bilhões. Então, vocês imaginam que isso vai ser para a população chilena. Uhum. Entendeu? Se os argentinos estão passando o que está passando, os chilenos vão experimentar um cenário bastante parecido. E aí ele promete umas loucuras, do tipo crescimento econômico de 7%. Gente, isso não existe. Como é que ele vai fazer isso? É crescimento chinês, né? E aí, pior de tudo, ele quer construir na fronteira norte, porque o tema, dois temas que ganharam a eleição foi a segurança e a imigração. Então, tem uma imigração muito forte no Chile, venezuelana, mas tem também de outros países latino-americanos. E aí ele quer construir o tal escudo fronteiriço. É uma loucura. Um muro de 5 metros. Então, aí vem o Trump, né? Um muro de 5 metros e trincheiras de 3 metros de profundidade com cerca elétrica. É uma loucura, cara. Com cerca elétrica em toda a fronteira, imagina. Para quê? Para impedir a entrada de migrantes do país. Uhum. Pode falar.
Não, eu acho que é isso aí, é o projeto da extrema-direita. Agora, Vanessa, vamos combinar, né? O que está acontecendo no Chile hoje é o fracasso completo do neoliberalismo progressista, né? Que é o que o Boric representa lá, como o Lula representa aqui. Essa ideia de que você vai fazer um governo neoliberal progressista e que isso vai levar para algum lugar. É financiarização completa, né, do país, esse processo ali. É um grande fiasco, né? Realmente um grande fiasco.
Mas o Boric, eu nem colocaria na... Né? Eu não coloco o Boric nessa linha do progressismo. Ele se vende como progressista, mas a realidade do governo dele não tem nada de progressista, né? Inclusive com essa constituinte que ele conseguiu aprovar, uma constituinte do retrocesso, né? E a política dele, então, por exemplo, se você pega a política externa dele, é uma política contra a Venezuela, foi muito agressivo com o governo
brasileiro. Atualmente a política externa do governo brasileiro, né? Contra a Venezuela também, né?
É, mas ele é mais agressivo, né? Tem umas nuances, mas é isso. Os dois acabam se confluindo nesse sentido. E mesmo dentro do país também, ele... Enfim, né? É basicamente um estelionato eleitoral. Ele foi eleito e aí tem muitas questões em torno dessa eleição dele, porque ele foi eleito pelo Estallido Social, uma plataforma de esquerda que era para mudar a Constituição para uma Constituição progressista, uma Constituição de esquerda. Ele vai e leva tudo para a direita. Então, eu não coloco o Boric quando vou fazer a lista dos países progressistas, porque o progressismo em si já é um problema, né? A gente também tem esse termo que a gente fala assim banalmente, também é um problema, porque progressismo é tipo... mas eu nem coloco ele nessa lista, porque por mais que ele tenha vencido com essa plataforma, ele não entregou nada nesse sentido, né? Os aposentados continuam à míngua. É isso.
Vanessa, querida, a gente tem um encontro marcado dia 15 de dezembro, óbvio, antes disso também, né? Que é sim, claro. 14, é o segundo turno na eleição do Chile, nós vamos acompanhar. Lá eles têm uma questão, como na Argentina, né? Que as pesquisas têm que ser interrompidas com um grande antecedente, que nem aqui, né? Que você faz pesquisa no, na véspera, no dia. Acho que lá é 15 dias antes da eleição, não tem mais pesquisa, né?
Ah, mas acho teve, que... viu?
É,
eles
teve.
Fazem
umas
pesquisas. Ah, eles fazem umas
por baixo
pesquisas
do pano.
Por baixo legal. Do pano.
Então,
mas
vamos
não
acompanhar.
Acertaram.
Não acertaram, né? Aí, nesse caso, não acertaram. É, bom, nesse caso, sim, também. Superestimando a votação da Jara, né?
Da Jara, não acertaram o voto, né, da Jara e do Kast. Estava em aberto que iria para o segundo turno, porque eles estariam empatados e não previram o Parisi. O Parisi em quinto e ele chega em terceiro, né? Mas é isso, a gente tem que sempre ponderar as pesquisas, se guiar, olhar e tal, mas ponderar que elas geralmente são falhas. É isso, querido.
Isso aí. Obrigado, querida. Boa semana para ti.
Obrigada, gente. Até boa lá. Semana para todos. Tchau, tchau.
Fall calls for comfort. Mack Weldon's got essentials designed for cool days and timeless style. Their new Ace line combines comfort with sophisticated looks. Go to MackWeldon.com for 20% off your first order of $125 or more with code MACK25.